Modos de Vida. Comportamento e Cultura na UEL FM.
Boa tarde, Modos de Vida desta quinta-feira, 28 de junho de 2018, conversa ao vivo com a escritora e poeta Rosiana Murray. Ela está em Londrina para uma conversa com o público pela Fatum Educação, faz palestra hoje na Biblioteca Pública. Amanhã ela recebe homenagem, vai ser nome de turma da especialização em contação de histórias e literatura infanto-juvenil. No final do programa tem a nutricionista e apresentadora do GNT, Gabriela Capim, que faz palestra sábado aqui em Londrina, lança seu livro Socorro, Meu Filho Come Mal. A gente vai ter sorteio de um ingresso para essa palestra, outro ingresso para o curso O Kiron em Mim para Cuidadores. Boa tarde, Rosiane Morrai. Seja bem-vinda, obrigada pela sua presença aqui. A gente gostaria que você começasse dizendo poemas de sua autoria para a gente começar essa tarde com essa potência que é o seu trabalho.
Eu vou fazer isso, mas antes eu quero dizer que eu desembarquei em Londrina e Londrina é um poema, porque logo de cara eu dei com o IP Rosa todo florido. E a cidade... É engraçado, a gente entra numa cidade e sente a cidade assim, como amor à primeira vista. Eu amei Londrina.
Primeira vez em Londrina,
Primeira
Rosiana?
Vez em Londrina.
Que legal, e que poema que daria para fazer de Londres, essa observação desses IPs rosas, que estão realmente lindos, né? Eles estão pela cidade, lindos. Vai virar poema?
Ah, sempre árvore para mim, sempre vira poema, porque eu tenho uma casa na montanha e a minha especialidade lá é virar árvore. Eu tenho uma casa dentro da mata, com bicho selvagem e tudo. Então, estou acostumada a virar árvore, eu fico muito feliz de ver um IP florido. Estou lançando um livro novo, que chama Desejo de Árvores e Pássaros. Então eu vou começar lendo esse poema aqui. Pode um humano traduzir uma árvore? Sabe um humano alguma língua que diga seu silêncio, sua seiva, o caminho secreto das suas raízes? Pode um humano traduzir suas folhas, nervuras, tronco e sombra? Um pássaro pode.
Que lindo. Tem que fazer silêncio, né? Depois de uma obra dessa, né? Como é que a gente vai continuar falando no rádio, né, Rosane? E eu estava lendo alguns textos sobre você e você fala também que o silêncio é alguma coisa muito cara para você, né? Começa falando um pouquinho disso também para a gente.
Então, a gente hoje vive numa sociedade não só da imagem, né, e da velocidade extrema, mas numa sociedade que não sabe mais o silêncio, né? Porque o tempo todo você está invadida por barulhos e ruídos e muita fala inútil e muitos clichês e muito tudo isso. Então, eu acho, e a gente está ligado, né? Tá ligado no zap, nas redes o tempo todo e tal. É muito barulho. Então, eu prezo muito o silêncio, porque a criação acontece, para mim, ela acontece no silêncio. Né? Tem todo esse barulho e de repente você mergulha no silêncio, que é a única maneira de entrar dentro de você, e aí alguma coisa acontece.
Falando em silêncio, tem um texto seu no seu site, você recebe crianças de escolas públicas, é coisa mais linda, né? Um projeto de café com pão e conversa, você prepara o pão para as crianças,
preparo,
né?
Eu sou padeira também.
Coisa linda! E você escreveu um texto lindo de um encontro que você teve com crianças de uma escola rural de quarta e quinta série. Foi um encontro recentíssimo. E você falava em determinado momento, ela estava encantada com esse encontro, né?
Chocada, foi. Porque essa escola é uma escola rural, eu não sabia nada da escola. Eu recebo muitas escolas de lugares bastante carentes, pobres. Recebo muitas crianças e a minha constatação é que as crianças no Brasil, elas estão muito mal alfabetizadas. E aí elas vão capengando, né? Como que você recupera isso? Então, tem alunos na quarta que não estão lendo direito, né? Entender o texto nem pensar. Isso é muito grave, é gravíssimo. E essas crianças, elas eram antenadíssimas, elas sabiam de coisas do mundo, elas sabiam da guerra na Síria, elas sabiam do fundo do mar, de bichos em extinção, elas sabiam da vida, né? Não era só aquelas matérias que dá na escola, e elas liam perfeitamente, elas eram incríveis. E eu olhei para a diretora e falei: vem cá, que negócio é esse? Que está acontecendo aí com essas crianças? Que é isso? Aí ela falou: é uma escola em tempo integral. Falei: que tem lá? Elas entram às 7, saem às 5, lá tem tudo. Falei: tem biblioteca? Tem. Tem fantasia, tem espelho, tem aula de dança, tem arte, né? E tem, eles são leitores. Então, essas crianças estão salvas. Eu fiquei muito maravilhada, porque eu sou poeta, né? E eu penso educação há muitos anos, desde muito novinha, porque eu acho que a única maneira do Brasil acontecer alguma coisa boa no Brasil é você fazer uma revolução por aí, pela educação, né? Porque as barbaridades, as discrepâncias sociais são algo tão, é tão violento, tão imenso. Como que você faz isso? Como que você rompe esse sistema de castas? E aí eu penso isso, eu penso que a educação pelo humano e pela arte, né? Que o conteúdo, ele vai, mas a literatura tem que estar em primeiro lugar. E a arte também, para você sensibilizar e mexer no humano. Só que eu penso, né? Eu tenho certeza, mas é um pensamento. Aí quando você vê que a tua teoria está ali, é ali, deu o resultado, é rápido, é rapidíssimo. Você precisaria de uma geração para mudar um país inteiro desse tamanho, se todas as escolas fossem assim.
E esse projeto é um projeto que
é meu.
Há quanto tempo?
Há muito tempo.
Esse projeto,
desde que eu estou lá. Desde 2003 eu recebo escolas, recebo professores com as suas angústias. Professor no Brasil é tão desvalorizado, ganha tão pouco, como pode comprar roupa, se sustentar, pagar condução? É uma angústia assim, muito grande que eu tenho em relação a isso, né? Porque eu não acho que isso seja gratuito. Eu acho que é um ato político, né? De não querer mesmo que as castas sejam destruídas, sabe? Então, eu recebo esses professores porque eles precisam falar e eu ensino a eles a desobedecer. É isso que eu ensino.
Eu lembro você falando assim, eu escutei o Rubem Alves, ele teve aqui duas vezes, ele dizia que a gente devia poder praticar mais no Brasil a ética da burla, né?
É
que
isso.
Em nome de crianças e jovens, você, a burla
é necessária, porque
é necessária.
Você tem uma quantidade absurda de matérias inúteis para dar, e aí você está roubando tempo de dar literatura, de dar uma aula de relaxamento, né? Abrir a tua aula com poema, né? Abrir a tua aula falando de coisas que realmente são importantes. Aí depois você entra com conteúdo, porque já está mais que provado pela neurociência, por tudo, pelos psicanalistas, por todo mundo que pensa e sabe que sem afeto você não retém conhecimento. Então, posso ler outro poema?
Claro!
Eu queria também falar que eu escrevo para crianças, jovens e adultos. E todas essas três... Como seria o nome disso? Eu não sei o nome disso.
Categorias? É feio, né?
É horrível.
Tem que ser um nome mais...
Vertentes também, não
bonito,
sei.
Bonito, vertentes.
Eixos. Bom, enfim. Fases. Eixos. Fases. Não sei. Crianças, jovens e adultos são humanos. Então você escorrega de um para outro na minha obra, mas não tem tanta diferença, entendeu? Eu não economizo metáforas para as crianças, nem imagens, né? Eu uso, elas entendem e amam, amam. O que acontece é que quando eu estou escrevendo para criança, eu tento me apropriar um pouco do mundo delas também. Eu observo muito minha neta de 4 anos. Eles trabalham com nonsense o tempo todo. Eles amam nonsense. Então, eu uso isso e tal. Mas agora eu vou ler um poema. Um poema do meu último livro para adulto, que chama Poemas para Metrônomo e Vento. E aí você vai ver que também não faz tanta diferença esse poema para esse que eu li, que está num livro que é para criança, para jovem, para adulto, não sei. Nas paredes. O homem deixou sua mão na parede das cavernas para que tentássemos decifrar seu coração. Ainda não sabia que outras mãos um dia descobririam mundos inventariam máquinas, abririam as paredes do céu, que nossas mãos sobre as suas, nesse interminável alfabeto de genealogias, não se cansem de fabricar amor.
Rosiana Murray, ao vivo aqui com a gente hoje no Modo de Vida, 4h42, você sintonizou a gente. Agora a gente está transmitindo pelas ondas do rádio, também pelo Facebook da UEL FM, pelo nosso aplicativo. E aí eu me empolguei tanto com a tua presença aqui no começo que eu nem apresentei os nossos convidados, Rosiana. Estamos aqui com o Kleber Fabiano ao seu lado, que é o coordenador da especialização em contação de histórias da Fátum Educação, e a professora da UEL, Sueli Bortolin, que nos trouxe a notícia que a Rosiana estaria aqui em Londres. Então, bem-vindos vocês dois também. Muito obrigada pela presença e vamos colocar os dois
lá. Claro,
nessa
com certeza. Aliás,
agora
foi o Kleber que me trouxe. Eu nunca tinha vindo a Londrina.
Que bom. Obrigado, boa tarde a todos. Uma satisfação estar aqui com a Rosiana, com a Sueli Bortolin, né? Que é uma batalhadora, uma militante da leitura na cidade, né? Acho que é um trabalho tão bonito, né, que a universidade pode fazer. E quando a universidade aproxima, né, o público leitor, do artista, né, sem, além, para além, né, dos códigos da, acadêmicos e tudo mais,
gente,
mas a gente pode fazer isso.
Posso aplaudir
isso, né?
Isso, porque esse divórcio da universidade com a sociedade não é bom. Isso é maravilhoso que ele está falando. Maravilhoso.
E o papel da universidade é esse, né? Fazer a gente se aproximar. E eu acho que a Sueli faz isso brilhantemente, né? Que a universidade faz. Eu sou muito grato, né, por essa oportunidade de estarmos aqui, trazer a Rosiana, né? Que é um sonho de 20 anos, né? Eu era leitor da Rosiana em 98, contava hoje para ela.
Eu sou Highlander.
E é tão bom, né, a gente olhar para o escritor, né? E imagina quantas crianças, né, que leem a obra, e como eu era, né, assim, era um jovem universitário, e depois, anos mais tarde, tá aqui com ela, conversando, às vezes fico me beliscando, assim, ah, que delícia tá aqui com a Rosiana, né, fui buscar no aeroporto, tava assim, ansioso, as pessoas estavam me olhando como se estivesse esperando, assim, alguém que há muitos anos eu não tinha visto, né, e de fato, é assim. Eu queria, já que a gente tá nessa conversa, né, Rosiana, falar que eu concordo muito com o que você falou, que essas categorias, enfim, né, essas possibilidades de criança, jovem, adulto, elas realmente ficam nada diante da condição humana que perpassa a tua obra, né? Quer dizer, essa condição que é a mesma das cavernas, né? Que nós estamos aí há milênios, né? E nos debatemos ainda com relação, né, a como sobreviver nesse mundo, e chegamos tão longe, né? Não chegamos à lua, e às vezes não chegamos no coração de quem
perfeito,
mora do nosso lado,
perfeito,
né?
Perfeito,
de quem
perfeito.
Vive conosco, quem casou conosco às vezes, né? E acho que a poesia da Rosiana, ela perpassa tudo isso, assim, perpassa essa condição, né? Então eu queria te perguntar, Rosiana, dentro do teu processo criativo, como que surge, né, por exemplo, os temas? Você são temas vão te inspirando pela própria vida? Você tem uma meta de cumprir? Como que seria esse processo, assim?
Bom, meta para mim é algo que eu meio que desconheço, assim. Coisas utilitárias, assim, para mim são difíceis. Mas eu acho que as ideias, elas estão no ar, né? Ninguém é dono de ideia nenhuma, nem fica inventando ideia. Então aí, de repente, você pesca. Então eu, como eu moro num lugar muito silencioso, moro em dois lugares, na verdade, né? Lá em Saquarema, no mar, em Visconde de Mauá, na montanha, profundamente silenciosas. Eu tenho muito tempo para ler, para pensar e para ter ideias. Ou seja, para pegar alguma ideia que anda por aí. Aí, quando eu tenho uma ideia, é uma delícia, porque é feito um pintor, né? Por exemplo, o Chagall pintava um quadro, e ele pintava o mesmo quadro 10 vezes, ele mudava um elemento. Então eu pego a ideia e eu vou, um poema, outro. É muito gostoso isso, né? Eu gosto de trabalhar assim. Mas nada garante que eu vou ter outra boa ideia. Assim. Não adianta ter metas para isso.
Ótimo.
Vamos lá, Sueli?
Eu lendo, como fã, né, lendo a sua biografia, eu vi que você é uma menina prematura. E hoje eu vejo que essa maturidade, né, humanizada tua, tem nos deixado, eu fico muito emocionada. E o primeiro livro que eu tive contato teu, lá atrás, né, em década de 80, foi o Classificados Poéticos. Para quem não conhece, né, a obra vai começar a conhecer ouvindo a entrevista. Tem um livro dela chamado Fardo de Carinho, outro chama Receita de Olhar, outro manual de delicadeza. Então, minha pergunta é, essa é a receita para fazer poesia?
Então,
cozer poesia?
A receita para fazer poesia é você viver de uma maneira poética. Eu acho que isso é uma grande receita. Sabe, a vida é uma aventura, mas a gente tem pânico de morrer. Então, a gente acha que pode controlar, né? Controlar tudo, né? Horários, isso, aquilo, vou fazer isso. Mas não é nada disso. Então, se você realmente vive a vida entregue dentro desse fluxo aí, que é uma aventura, a vida, né? Pode acabar agora. Então, posso ter um aneurisma agora e morrer agora. Então, se você tem essa consciência de que é essa coisa imensa que te é dada, assim, essa aventura, e você não sabe o que vai acontecer, o teu olhar vai abrindo, sabe? E aí você vai vendo poesia em tudo. É um jeito de viver. Acho que essa é a receita. Você tá aberto e se entregar. E fazer o melhor possível. Eu acho que é assim. Você faz o melhor possível. E aí você entrega. E vai. E deixa acontecer.
Muito bom, muito bom.
Rosiana Murray ao vivo aqui com a gente hoje. Elias, vamos tocar o primeiro áudio que a gente preparou?
Sete notas são tão pouco, mas são mais que o infinito, que todas as galáxias juntas, com seus anjos e cometas. Sete notas musicais são mais que todos os mares, com seus cristais e sereias. Sete notas são mais que todos os grãos de areia, e fazem estradas e caminhos, e nos levam pelos ares, pelo chão, até o moinho do tempo.
Agora vamos fazer um aquecimento legal mesmo para a gente poder cantar todo mundo junto, afinado e sincronizado. Vamos lá, todo mundo junto, hein? Ha, ho, ho! Ha, ho, ho! Ha, ho, ho!
Que a gente pegou do YouTube, é um projeto que você faz.
A gente fez algumas vezes. Meu filho morou na Europa há 8 anos, lá em Granada, e ele é músico, né? Então lá eles têm uma coisa tão linda que não existe no Brasil, que é a formação de leitor, formação de plateia, né? Então ele trouxe essa ideia. Ele fazia isso, ele trabalhava com o governo da Andaluzia nisso. E aí a gente pegou um livro que nós dois fizemos juntos, que é o Caixinha de Música, e ele fez, né, um concerto didático. E é muito legal. Mas faz tempo que a gente não faz. A gente fez até em Joinville, na feira de livro. Eu acho que isso foi gravado em Joinville, talvez. No Sesc, Teresópolis. É lindo.
É lindo.
Esse trabalho, eu fiquei emocionada de ouvir o Guga. Eu tenho um livro com meu filho, músico, um livro com meu filho, chefe de cozinha. Tenho um livro com a minha irmã, ceramista. Eu tenho uma série de e-books que são gratuitos, lindíssimos. Você viu no meu site?
Eu vi.
São muito bonitos para levar para as escolas, tem para adulto, criança, jovem. E então bota a família toda para trabalhar junto, é muito bacana.
Ô, Rosiane, eu vi também no site que é uma delícia. Eu ia imprimir tudo, só que dava 12 folhas. Se eu imprimisse. Então eu selecionei 5 páginas de poemas que estão lá no seu site, que são
de livros.
Vamos dizer mais um aqui,
então,
ao vivo?
Então, eu tenho um livro que chama Brinquedos e Brincadeiras, que eu tento resgatar brincadeiras que talvez se percam, né, nas grandes cidades, por falta de espaço, porque eu vejo o meu próprio neto, assim, ligado, muito ligado demais. nessa onda digital, né? Ele quer ser youtuber quando ele crescer, ele tem 9 anos. Se puder, é pular corda, faz parte desse livro. Se pudesse, o menino pularia corda com a linha do horizonte. Se deitaria sobre a curvatura da terra para sempre, sempre saudar o sol. Encheria os bolsos de terra e girassóis. Mas chove uma chuva fina e o menino vai até a cozinha fritar ideias. Então, aí você vê, né, num poema tão pequeno, tudo que a criança tem que visualizar, né, a curvatura da terra, a linha do horizonte, encher os bolsos de terra. E tá chovendo, ele tá entediado, então vamos buscar ideias para fritar ideias. É isso, eles entendem.
Entendem. Rosiane, você tem mais de 100 livros publicados, é uma escritora premiada. Cada onda é uma onda, quer dizer, não dá para dizer de tudo que você produziu, o que, que você mais gosta, tem não. Aquele carinho especial. Como é que funciona isso para o escritor e a escritora?
Quando eu faço um livro, eu tô adorando fazer, eu tô lá fazendo. Depois que o livro é publicado, eu desligo do livro. Aí eu até fico pensando, nossa, mas eu desligo mesmo, né? Eu desligo mesmo. E o livro vai e não me pertence mais. E outro dia mesmo eu escrevi isso numa crônica e num post que um amigo me disse: dona poeta, a senhora já não se pertence. Meus poemas já não me pertencem. Tem gente que faz uma pintura, uma música, uma peça, que fala o poema. Que... Então, eu não... Eu escrevo e publica e acabou-se. Também não escrevo para ganhar prêmio. Outro dia alguém falou, inscreve o teu projeto para ganhar um prêmio de leitura na não sei onde, na cátedra lá da PUC, da Unesco. Mas eu não faço esse projeto para ganhar prêmio. Eu não vou inscrever. Se alguém quiser me dar um prêmio, vai lá, toca a campainha, toma um café, come um pão e me dá o prêmio. Não vou inscrever. Então eu escrevi um poema que eu acho que está muito atual, sabe? E eu vi esse poema num muro, numa cidade chamada Guaxupé. As crianças de rua escreveram esse poema dentro de um projeto de poesia.
Cidade do Ilhéus José.
Com crianças de rua. Então é assim, cada criança que nasce em qualquer lugar do mundo, com sua história que vai ser escrita, luz por luz, dor por dor, é minha. Que sua vida se cumpra, sua morte também é minha. Então eu tive o relato de como foi esses meninos em situação de risco escreverem esse poema que fala deles no muro. Muito emocionante. Então não é meu poema, né? Eu só escrevi.
E é bacana porque esse contato que você tem com as crianças, com os educadores, isso foi sempre, Rosiane, desde que você começou a escrever? Porque você conta que você, como poeta, você é uma poeta tardia, né? Você usou um termo,
27
né?
Anos 27 anos eu comecei a escrever.
Deixa eu fazer uma interferência. Você fala na tua biografia que você tinha medo da escola. Então, hoje, a escola te assusta?
Não, eu tinha medo da minha escola. Quando eu era criança, eu nasci em 1950. Então, eu fui criança aí até a quarta série, quinta, sei lá. Era horrível, super repressora, horrorosa. E o mundo dos adultos era muito diferente de hoje, porque eles não davam abertura nenhuma, né? Eu não sabia o que era menstruação. A minha mãe não falava. Então, era assim, tudo muito difícil. E já no maternal, eu vomitava na escola todo dia. Então, meu irmão me levava de bicicleta ou a babá. Eu rezava para eles esquecerem o caminho. Se era assim, não era bom. É seguramente que não era bom. Ninguém vomita na escola à toa, né? Mas hoje a escola mudou, né? A minha neta ama a escola. Ela estuda numa escola pública lá na montanha. Adora, as escolas mudaram. Não. Eu comecei a trabalhar assim com essa onda de leitura, que era até o nome do primeiro projeto, não era Café, Pão e Texto, era uma onda de leitura. Quando eu me mudei para Saquarema, que é uma cidadezinha mínima, é um povoado que era de pescadores, e aí eu sabia que eu ia ter muito tempo livre e eu queria fazer alguma coisa. Eu tinha participado do Proler durante alguns anos, um projeto belíssimo da Biblioteca Nacional, e eu sabia bastante de formação de leitor, porque eu aprendi na prática, tipo médico que vai estudante para o pronto-socorro. Eu aprendi na prática, depois eu fui lendo, lógico. E aí eu queria pegar uma turma que me desse, alguma escola me desse uma turma para eu fazer um ano de leitura com eles, e eu consegui, pertinho da minha casa, mas era uma turma de oitavo e nono, eles já iam para o ensino médio daqui a pouco. Então, eu não lia literatura infantil com eles, nem juvenil. É, eu lia literatura mesmo. Lia contos, né? Para caber e a gente poder discutir e tal. E foi um divisor mesmo na vida dele, de águas. Todos eles ali naquela escola pública, meninos filhos de pescadores, de caseiros, todos quiseram estudar, fizeram faculdade, quase todos. Foi impressionante. Aí eu estava no fim do ano, ia acabar aquilo. Eu decidi fazer uma festa na minha casa de Natal e falei para eles que a gente ia fazer o seguinte: o Amigo Oculto era um poema que eles iam escolher e dedicar para alguém do grupo. Aí chovia, eu achava que não ia ninguém, foram todos. Só que a Secretaria de Educação avisou a escola avisou a Secretaria de Educação, a secretária foi e ela não acreditava, porque eles botaram um poema da Cecília, Camões, faziam dedicatórias lindas. E aí, quando acabou tudo e que os alunos foram embora, a secretária falou: eu tinha que ir embora, mas eu não consigo. Eu preciso fazer um projeto de leitura na cidade, você me ajuda? Aí eu fui, fizemos... As minhas exigências do projeto de leitura eram mínimas. Tinha que estar na grade para o professor poder fazer, né? Porque o professor, ele está acostumado a obedecer. Se está na grade, ele vai fazer. Infelizmente, ainda é assim em muitos lugares. Então, ela fez uma portaria assinada que as rodas de leitura eram matéria obrigatória, uma vez por semana. E não podia ser na sala de aula. Tinha que ser em algum lugar. Saquarema, vai para a praia, vai para o jardim, vai na sala de leitura, biblioteca. E aí eu comecei a trabalhar com as professoras. Foi muito difícil. As professoras iam na internet e pegavam textos de autoajuda. Então, era uma batalha, assim, falar: gente, não é isso. Vocês vão na biblioteca, na sala de leitura, o governo estava comprando, tinha acervo. Enfim, fizemos um trabalho. O nome do projeto era Uma Onda de Leitura. E uma vez por mês tinha um encontro na minha casa. E depois eu me desvencilhei da máquina do governo, porque era muita politicagem, sabe como é que é. E aí eu criei o meu próprio projeto independente, que é o Café, Pão e Texto. Qualquer escola pode ir. É isso. Aí eu fiz um livro lindo. Depois que eu fui avó, é uma dimensão ser avó que não dá nem para acreditar. Na verdade, quem tem filho que não tem neto, fique sabendo que teve filho para ser avó ou avô. Então, eu fiz um livro lindo que chama Colo de Avó. Maravilhoso. Eu vou ler um poema desse livro. As avós são todas maluquinhas e a ilustradora é maravilhosa, Elizabeth Teixeira. E ela bota as avós bem velhinhas. Aí eu falei para o meu neto, Luiz, que vai fazer 9 anos, né? Eu falei pra ele assim, já tem uns 2 anos, ou 3, eu falei: Luiz, qual vovó que sou eu aqui? Aí ele pensou: nenhuma vovó, elas são muito velhinhas. Você não é velhinha, vovó. Porque elas são vovazinhas mesmo. Mas são umas avós bem maluquinhas. Adoro esse livro, tá aí, esse livro eu adoro. Máquina de costura. A avó tem uma máquina de costura que foi da mãe da sua mãe, da sua avó. A avó pedala a máquina e costura rendas na barra dos vestidos. Costura um sol e uma lua no bolso das camisas. Costura uma hora na outra, um carinho no outro. E o chão fica cheio de fios e linha colorida enquanto a avó vai costurando amor.
Rosiana Murai, ao vivo aqui com a gente, poeta, escritora. Rosiana hoje vai fazer uma palestra na Biblioteca Pública. Passa as informações, por favor, Kleber, Fabiano Kleber, que é coordenador da especialização em contação de histórias e literatura infanto-juvenil da Fátum Educação, que está trazendo a Rosiana aqui para Londrina.
Exatamente. Hoje, então, a partir das 19 horas na biblioteca, nós vamos ter um encontro, né, literário com a Rosiana Murai, que vai ser muito informal, vai ser um bate-papo como esse, gostoso. Nós vamos abrir para, né, para os leitores da Rosiana aqui da cidade, né, que tem aí tantos leitores, né? Falamos hoje com o professor Rovius, com a professora Sueli. Então, quantos leitores de Rosiana temos, né? Então, em vez de nós palestrarmos ou trazermos algo pronto, Rosiana pediu e nós atendemos, vamos fazer um bate-papo, uma conversa. como estamos aqui agora.
É uma delícia, né?
Nós fizemos já isso
só
em Curitiba.
Só falta o pão, né?
É, só com falta café. O pão, exatamente. E aí nós fizemos isso também em Curitiba, né? E temos aí esse apoio, né, da Biblioteca Pública Municipal de Londrina. Aqui já queremos agradecer aqui de antemão, né, um espaço de leitura, um espaço público aberto à comunidade, né? Então, tão bacana. E é lá que nós estaremos hoje à noite, às 19 horas. Todos estão convidados. Tem. Todos, indistintamente.
Tem uma taxa de inscrição, né,
tem uma
Kleber?
Taxa de R$30, exatamente.
R$30, aí paga na hora.
Pode pagar na hora.
Tem a oportunidade de ouvir a Rosiana. Vai ter leitura de poemas, Rosiana?
Ah, com certeza. Tem que levar livros, né, que eu não trouxe. Vocês levam, né? Não, com certeza. E a gente pode abrir também. Uma vez eu fiz um evento da Biblioteca Nacional, que era lindo. Eu fui numa praça, numa cidade, até perto da minha cidade. E era para adolescentes na praça, poesia na praça. Era um escritor na cidade, chamava o projeto lindo. E aí tinha um carro de som, tinha 500 adolescentes. E eu falei assim, caramba, o que eu vou fazer? Aí eu falei para eles assim, olha só, adolescente nunca tem onde falar. Não estava na época de rede social, né? Eu falei, eu quero que vocês venham aqui me contar como é que é ser adolescente, o que é para vocês. Aí já começou assim. E aí eu falei, quando eu era adolescente, eu escrevia, papapá, escondia, tal. Eu sei que vocês escrevem. Quem é que tem coragem de vir aqui dizer um poema? Não, você não imagina. Tinha fila quilométrica para dizer poemas. Não sabemos o que vai acontecer hoje. Não falei?
Exatamente.
Que a gente vai e mergulha e deixa? Não sabemos. Vai ser lindo,
isso,
né?
Isso é bacana, né, Rosiana? Essa abertura, né, para o encontro, essa predisposição de não levar nada formatado,
de poder sentir
essa energia das pessoas, né? Isso você diria que você faz isso desde sempre? Você cultivou isso desde sempre?
Olha só, não sou acadêmica, talvez seja uma sorte. Eu tenho amigas acadêmicas que dizem isso. Assim, você deu essa sorte de ser essa poeta que não é acadêmica, porque aí você não está presa a nada. Então eu tenho uma liberdade que talvez, se eu tivesse feito literatura mesmo, eu sou uma grande leitora, eu tenho uma bagagem imensa, mas eu não sou acadêmica. Então eu acho que essa ousadia talvez se deva a essa liberdade que eu posso falar besteira, entendeu? Não vai ter ninguém me cobrando. Então tá bom, eu falo besteira também, não tem problema, é isso.
Só ele faz a última? Depois a gente deixa a Rosiana ler mais um poema.
Eu fico aqui imaginando, né? O que seria de nós sem os
artistas,
os arteiros, os artistas, né? Os escritores, o que seria de nós, né? Eu sou, quem me conhece sabe como que eu sou fissurada, não sei nem se é qual é a palavra correta, por literatura infantil. E esses encontros me fazem sempre refletir, né? Um encontro com escritores, conhecer, ó. Tem carne, não é do imaginário. O texto é imaginário, mas o escritor existe, né? Que a gente sempre defendeu isso aqui em Londrina. Mas a minha expectativa agora é te perguntar. Poesia é uma forma de sobrevivência?
Olha, quando eu me separei, eu tinha um marido e um casamento muito ruim durante 26 anos. E aí eu me separei. E eu não queria pensão de jeito nenhum. E aí eu consegui sobreviver. Difícil pra caramba, mas consegui. As pessoas me perguntavam, mas você consegue sobreviver de direitos autorais, de poesia? Eu falei, depende. Se eu quiser morar no Leblon, não. Entendeu? Se eu quiser comprar uma roupa de grife, não. Se eu quiser ir à Europa, não. Então tudo depende. Depende do teu ponto de vista. Se você quer sobreviver daquilo e pode viver com pouco, você pode sobreviver. Eu acho que você sempre tem que fazer algo que esteja ligado àquilo, para não trair o teu dom, entendeu? Vai ser muito difícil, né? Ser como Kafka, de trabalhar num cartório lá naquele. Era um negócio de sindicato, já não me lembro muito bem. Uma oficina hiper burocrática e escrever nas pouquinhas horas vagas. Então, se você é artista, por favor, não traia o seu dom, porque o preço é muito alto. É melhor você abrir mão de algumas coisas e buscar algo que, para aumentar a tua renda, seja pertinente àquilo que você está fazendo, sabe?
E pensando no ser humano, no aspecto mais subjetivo, tem como sobreviver emocionalmente?
Ah, né? É difícil.
Sem poesia?
Sem poesia não dá. E também com esse excesso de emoção que eu vivo também é difícil. Porque eu fiquei tão emocionada, por exemplo, com aquela escola que eu virei à noite. Às vezes é tanta emoção, né, que você não sabe muito bem.
Nem tarja preta, não.
Lidar com aquilo, né? É, pois é. Aí, mas sem poesia fica muito difícil. E aí você vê alguns filmes, eu vou fechar, hein? Eu falo muito. Você vê alguns filmes de campos de concentração, de zonas de guerra, onde, mesmo naqueles ambientes terríveis, as pessoas fazendo arte, elas conseguem sobreviver, né? O Diário da Anne Frank não vale mais do que 400 livros de história, né? E tantas experiências de música, de teatro, nos campos, nos guetos, nesses acampamentos hoje de refugiados. Você tem muita arte. E é graças a isso que eles conseguem respirar e ter alguma esperança e sobreviver. O homem não vive sem arte, porque a vida é muito dura, não dá.
5 e 6, a escritora e poeta Rosiana Murray, ao vivo aqui no Modos de Vida. Você ainda vai poder ver a Rosiana pelo Facebook da UEL FM, que a gente está fazendo essa transmissão ao vivo, 7 da noite, lá na Biblioteca Pública. Hoje, uma roda de conversa com a Rosiana, com direito a poesia e também bons encontros, porque a Rosiana vai com o coração aberto para poder fazer esse trabalho de contar da poesia e também fazer esse trabalho de escuta. Eu falei pro Kleber que a gente ia deixar você contar que amanhã a Rosiane é nome de turma, Rosiana Murray é nome de turma da especialização em contação de história e literatura infantil e juvenil?
Exatamente, amanhã vai ser uma noite especial, amanhã nós é que vamos homenageá-la, né, e falar muito para ela de coisas, de como ela nos afetou, né, a turma toda, porque cada turma escolhe, né, um artista, um escritor ou contador de histórias ou ilustrador. E essa turma escolheu a Rosiana Murray, né? Então, nós estudamos a obra dela, nós nos emocionamos com a obra dela, e amanhã é um momento que eles estão ansiosíssimos, né? Porque eles deixam de ser chamados com uma turma, com um número, enfim, com uma letra dos códigos acadêmicos da universidade, e passam, né, humanamente a se chamar Turma Rosiana Murray.
É incrível.
Né? Então, eles vão fazer isso. A Rosiana amanhã também recebe de nós, da nossa cidade, de Londrina, né? Eu tô me colocando como londrinense, né? Eu sempre coloco esse, me percolo com esse nós. Mas a Rosiana também recebe amanhã, oficialmente, uma honra ao mérito, uma homenagem.
Uau,
de honra ao mérito.
Que surpresa.
Pelo trabalho, né, prestado aí à literatura infantil, formação de leitores, jovens e adultos, durante todo esse tempo da carreira,
nossa,
dela. E nós estamos muito felizes, né, que uma turma de Londrina tenha o privilégio de entregar as mãos à Rosiana esse certificado.
Incrível
de honra
mesmo
ao mérito.
Nossa.
Só lembrando que é no Senai, né? A gente aproveita e agradece ao Senai também, que
também
cedeu
o
espaço.
Também no Senai, a entrada é gratuita, né? Quem quiser participar, pode ir lá. É um
momento,
que
horas?
É informal. Amanhã também, a partir das 19 horas.
19 horas. E aí, quem se interessar por essa especialização, vocês vão abrir uma outra turma, Cleber?
Também vamos abrir uma outra turma. Já estamos em fase de matrícula, né? E aí, pode nos procurar, pode entrar em contato conosco.
Tem, né, um site também.
Tem
a pessoa
um site,
digita lá Fato Educação.
E tem um site, ela pode fazer matrícula, pode conhecer. Dia 30 agora nós teremos uma aula também experimental. É gratuita para quem quiser conhecer, fica à disposição, fica à vontade. Gratidão pela oportunidade, né? E estou muito feliz de estar aqui.
Obrigada, Kleber Fabiano, coordena a especialização em contação de histórias e literatura infantil e juvenil da Fatum Educação. Obrigada, Sueli Bortolin, pelas contribuições, por ter trazido, ajudado a trazer a Rosiana hoje aqui junto com o Kleber. E, Rosiana, você vai ter que terminar com poesia pra gente
um
nessa
poema
tarde.
Então, eu fiz um livro que eu gosto desse livro, que é sobre ditados populares, que é algo que eu adoro, os ditados, né? Então, esse poema se chama Roupa Suja Se Lava em Casa. Nem teria graça lavar roupa suja no meio da rua, no meio dos carros, com sinal aberto ou fechado. Mas em alguns lugares, ainda se lava roupa suja nos rios, e é uma bela cena para pintar aquarelas. Também se pode lavar roupa suja com água da chuva, mas é perigoso. A roupa pode ficar com gosto de céu.
Fantástico.
Super.
Esse presente aqui no Modos de Vida,
final de tarde,
escritora,
né,
poeta Rosiana Murray. Se você quiser ouvir a Rosiana também pessoalmente hoje, 19h, lá na Biblioteca Pública, essa conversa com ela. A entrada custa R$30. Muito obrigada, Rosiana.
Obrigada.
Bem-vinda.
Ai, que lindo. Adoro rádio.
Feliz, que bom.
É, faz muito tempo que eu não faço uma entrevista em rádio e eu acho que, nossa, o rádio tem uma função imensa na humanidade. Pensa nas guerras que eles ficavam ávidos por um rádio. E sei lá, o rádio é muito poético, eu acho.
Poético, bonito.
Demais.
Lindo, da Ingrid Betancourt, que ficou sequestrada pelas FARC, e ela ouvia a mãe pelo rádio, gente. Tem
exatamente.
Um programa de rádio na Colômbia, uma rádio chamada Caracol.
Caracol, eu fui na Caracol.
Você foi na Caracol?
Eu fui, sabe por quê? Eu fui convidada da Feira de Bogotá, pelo Brasil, né? Pelo Itamaraty. E aí eu fui convidada porque meu marido é Juan Arias, jornalista do El País. E ele tinha um amigo lá na Rádio Caracol, aí falou, ah, minha mulher vai a Bogotá, ah, então ela vem aqui. E eu fui na Rádio Caracol, eu dei uma entrevista na Rádio Caracol. Foi a última entrevista que eu dei, tem uns 6 anos.
Então, a
tô felicíssima de estar aqui.
A gente está muito feliz de te ter aqui. Obrigada,
obrigada, Rosiana. Você.
E aí, se você nos permitir, a gente ainda tem mais 3 notas para divulgar. Daqui a pouco a gente tem um especial Faixa a Faixa, do Paulo Freire. O CD do Paulo Freire, o violeiro, chama Porva. Ele se baseou nos rastilhos de pólvora para criar músicas belíssimas que a gente
coisa,
vai tocar,
hein?
Em instantes aqui. A gente gravou com ele um Faixa a Faixa. Ele é um grande contador de histórias também. Teve em Londrina agora em fevereiro pelo 7º Encontro de Contadores de Histórias, organizado pela jornalista e produtora Cláudia Silva. Então, daqui a pouquinho tem o Paulo Freire também apresentando esse programa de viola caipira aqui na UFM. Agora a gente vai falar que o espaço de formação Apuena realiza uma conversa neste sábado com uma convidada muito especial.
Oi pessoal, eu sou a Gabriela Capim, nutricionista e apresentadora do GNT. E sábado vou estar em Londrina fazendo uma palestra muito bacana no espaço de formação Apuena. E a gente vai conversar muito sobre as dinâmicas das crianças na alimentação, estratégias para elas melhorarem. Vou estar lá com o meu livro novo, fazendo um lançamento bem bacana, com autógrafos e contando um pouco sobre o livro que foi inspirado nas 5 cores que eu falo tanto, que a gente precisa ter no prato. Então, os capítulos do livro estão divididos por cores, então tem receitas verdes, receitas laranjas, receitas amarelas, vermelhas e por aí vai. O livro é um convite para a gente levar as crianças para a cozinha. Então, a brincadeira e a minha intenção em fazer esse livro era justamente para que fosse um livro para pais e filhos irem para a cozinha, se divertirem, se deliciarem, experimentarem coisas novas, experimentarem o desafio de estar na cozinha juntos. E vai ser uma alegria estar em Londrina. Nunca fui, vai ser a minha primeira vez, então vai ser uma experiência nova também. Espero todo mundo lá. Vai ser uma delícia. Até sábado.
Mais uma carioca, né?
Mais uma carioca. Em Londrina, como dizia Sueli Bortolin, agora sim, é a nutricionista e apresentadora do GNT, Gabriela Capim. Manobras e estratégias na educação alimentar é o tema da palestra dela neste sábado aqui em Londrina, pelo espaço de formação Apuena, que promete ser um papo descontraído, delicioso e recheado de dicas e orientações. Ela vem aqui também para lançar o livro chamado Socorro, Meu Filho Come Mal, que é baseado numa série que ela produz no canal GNT. Atualmente ela está com uma série chamada Socorro, Meus Pais Comem Mal. Ela está indo socorrer os pais. Então, Gabriela Capim, neste sábado, 8h30 da manhã, tem um café de boas-vindas. Aí das 9h às 11h tem a palestra lá na Escola Apuena e das 11h às 11h30 ela faz a sessão de autógrafos. O público-alvo, pais, educadores, gente interessada em qualidade de vida. O investimento, R$60. Grupos a partir de 4 pessoas, cada pessoa paga R$50. E aí a Apuena faz para professores um preço mais acessível, R$40. Aqui na UFM, você não vai pagar nada. A gente tem uma cortesia cedida pelo espaço de formação da Apuena para essa palestra da nutricionista e apresentadora do GNT, Gabriela Capim. 3348-5025 é o nosso telefone. 3348-5025, você liga e vai pegar direto lá no espaço de formação Apuena neste sábado. E agora, Elias, nós vamos falar de um curso chamado O Quirón em Mim, Cuidando de Quem Cuida. Na mitologia grega, Quirón é o centauro, metade homem, metade cavalo, que tem o poder da cura, mas não consegue
curar a si mesmo. O Quirum é o tema, então, de um encontro vivencial hoje aqui em Londrina para profissionais que têm como atividade principal o cuidado com o outro. Voltado a psicólogos, enfermeiros, médicos, assistentes sociais, professores e outros interessados, a iniciativa é do ATIARU, Instituto de Psicodrama de Londrina. Um dos fundadores, ele é professor, psicoterapeuta e psicodramatista, o Paulo César de Oliveira, esteve no Modos de Vida. Ontem a gente vai mostrar um trechinho agora.
O Quirum é faz parte mesmo da mitologia grega e ele é uma personagem que ele é adotado por Apolo e Apolo oferece para ele várias capacitações, né? Vai treinando ele em várias coisas. Uma das atividades principais do Quirum é mesmo a medicina, enfim, o cuidado do outro. Só que o Quirum, ele tem um problema que ele não consegue cuidar de si mesmo. Até trouxe um texto que eu faço questão de ler, que é assim, ó, que é de uma amiga minha, Rosa Couquier, que é uma psicodramatista muito importante no Brasil e até internacionalmente, né? E a Rosinha, ela está lançando um livro agora, ela é muito assertiva nessa frase que ela escreve nesse livro novo dela, que ela fala assim, o paradoxo das profissões de ajuda ao outro é que o curandeiro cura, mas ao mesmo tempo permanece ferido. Não existe ser humano sem feridas. E nossas psicoterapias, por mais excelência que tenham, não nos excluem de nossa própria humanidade. Eu acho que essa frase define um pouco do que eu estou querendo com esse trabalho, que nós estamos querendo com esse trabalho, sabe? Os profissionais que têm na sua atividade profissional, têm na sua atividade principal, o cuidado com o outro, seja o cuidado de que natureza for, seja um cuidado físico, seja um cuidado emocional, quase sempre a dor do outro me toca na minha própria dor. Não é? Muitos de nós não temos espaço para lidar com essa dor que é despertada pela dor do outro que está sob o meu cuidado, sabe, Patrícia? Então esse projeto é um projeto que eu quero, onde eu quero abrir um espaço de escuta, um espaço protegido, sabe, num espaço coletivo, porque eu acho que o coletivo é muito importante para isso, onde essas dores possam ser acolhidas. Onde essas dores, a gente está falando especificamente da dor do curador, sabe? Por isso que eu chamo de Quirum, o Quirum em mim, sabe?
Você ouviu o psicólogo e psicodramatista Paulo César de Oliveira. A vivência hoje vai das 7 às 10 da noite. Ao todo vão ser 5 encontros, uma vez por mês. O investimento R$100 por encontro no Instituto ATIARU, que fica na Rua da Lapa, 433. O Paulo também cedeu uma cortesia para o ouvinte da UEL FM. Se você trabalha no cuidado com o outro e se interessa em fazer também um cuidado de si mesmo, você pode telefonar para a gente no 33485025. Deixa o seu nome, o RG, seu nome vai estar lá na lista hoje, tá bom? Outras informações sobre esse encontro para cuidadores tem o WhatsApp do Paulo, que é o 99916-9935. 99916-9935. Hoje tem tributo a Astor Piazzolla e Gary Mulligan no Pier Santa Mônica, no repertório Disco Summit, no qual o bandoneonista argentino e o saxofonista americano gravaram juntos em 1974. O maestro e arranjador Vitor Gorni e Gregório Devides, produtor do show, estiveram hoje ao vivo no UEL FM Notícias. Você pode conferir o bate-papo completo, tanto pela transmissão no Facebook da UEL FM, também pelo nosso áudio. O tributo a Astor Piazzolla e Gary Mulligan com o sexteto Reunion é hoje, 9 da noite, no Pier Santa Mônica, que fica também na Rua da Lapa, número 200. Convites, R$45. Se quiser mais informações, 3344-2913. Com essa informação, a gente se despede de você. Amanhã tem Ronen Marczak ao vivo aqui. Ele lança semana que vem mais um disco com o quarteto Descobertas. Então, com essa informação, a gente diz tchau para você. Uma boa tarde. Agora você ouve o Faixa a Faixa do CD Porva, do Paulo Freire. Tchau.
Modos de Vida. Comportamento e Cultura na UEL FM.